No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Municípios do Amazonas continuam em situação de emergência. Roraima recebe blindados para reforçar a segurança na fronteira com a Venezuela. Alerta laranja de chuvas intensas é emitido para Rondônia. E a Arquidiocese de Belém promove formação para a CF 2024.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o estado de Roraima recebeu 16 blindados do Exército para reforçar a segurança na fronteira com a Venezuela. O envio acontece devido à tensão entre o país venezuelano e a Guiana pela região de Essequibo. Acompanhe com Felipe Gustavo.
Nessa última terça-feira 2, o estado recebeu um reforço em sua segurança na fronteira com a Venezuela. O Exército Brasileiro enviou 16 viaturas blindadas para a região em resposta à crescente tensão entre a Venezuela e a Guiana pela área de Essequibo. As 16 viaturas do modelo Guaicuru, um veículo leve 4x4, percorreram uma jornada de 6 mil quilômetros, desde a cidade de Cascavel, no Paraná, até a capital de Roraima, Boa Vista. Essa movimentação começou no dia 6 de dezembro e os veículos atravessaram tanto vias fluviais quanto terrestres para chegar até o estado. No mês passado, o Ministério da Defesa já havia anunciado o deslocamento desses blindados para Pacaraima, cidade fronteiriça com a Venezuela. O ministro da Defesa, José Múcio, destacou que a operação tinha como objetivo original combater atividades ilegais de garimpo na região, mas a presença das viaturas também contribuirá para reforçar a segurança local. Múcio afirmou categoricamente que o Brasil não permitirá que seu território seja utilizado como ponto de partida para uma eventual invasão venezuelana à Guiana. Ele também avaliou a movimentação do presidente Maduro, que busca anexar parte do território da Guiana como uma estratégia política, possivelmente relacionada às eleições na Venezuela. As viaturas serão integradas ao 18º Regimento de Cavalaria Mecanizado, uma nova unidade criada em resposta à atual conjuntura geopolítica da fronteira norte, de acordo com as informações do Exército. Essa disputa territorial remonta a mais de um século e ganhou destaque recente, com o referendo realizado por Nicolás Maduro sobre a anexação de Essequibo, a região que corresponde a 70% do território guianês e abriga cerca de 125 mil pessoas, está sob controle da Guiana desde o fim do século XIX. A Venezuela alega historicamente que Essequibo faz parte de seu território. Estima-se que na Guiana existam reservas de 11 bilhões de barris, sendo que a parte mais significativa é o offshore, ou seja, no mar, perto de Essequibo. Por causa do petróleo, a Guiana é o país sul-americano que mais cresce nos últimos anos.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Base Arpão 2 é entregue para combater narcotráfico e crimes ambientais na calha do Rio Negro, no Amazonas. A estrutura vai beneficiar os municípios de Barcelos, Novo Airão e Santa Isabel do Rio Negro. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O governo do Amazonas entregou nesta quarta-feira a Base Arpão 2. A estrutura vai ficar instalada no Rio Negro, na confluência com o Rio Branco, beneficiando os municípios da calha norte do Rio Negro, dentre eles Barcelos, Novo Airão e Santa Isabel do Rio Negro. A Base Arpão 1 atua no Rio Solimões, entre Coari e Tefé. A estrutura é equipada com armamentos e equipamentos de ponta, como metralhadoras Negev, drones e óculos de visão noturna, além do auxílio de lanchas blindadas e uma academia, que vai ajudar na manutenção da performance dos agentes de segurança e vai contar com investimento de mais de 4 milhões. Abre aspas, quero reforçar o compromisso que a gente tem com a segurança no estado do Amazonas. Essa primeira ação do ano do governo é literalmente uma ação de impacto para que, mais uma vez, a gente possa continuar sufocando o tráfico, fecha aspas, destacou Wilson Lima. Além da Arpão 2, outras duas bases serão deslocadas para as novas áreas. São elas, as bases fluviais Tiradentes e Paulo Pinto Neri. A base fluvial Tiradentes vai reforçar toda a calha dos rios do Alto Solimões, entre Tefé e Nova Olinda do Norte, até o município de Japurá. A base fluvial Paulo Pinto Neri será deslocada para Itacoatiara, abrangendo áreas como Itacoatiara, Urucurituba, Maués, Altazes, Borba, Nova Olinda do Norte, além de Parintins e todos os municípios do Rio Madeira. Todas as bases atuam no combate aos crimes como narcotráfico, biopiratismo, pirataria, extração ilegal de madeira, de areia, seixo, ouro, dentre outros. Para isso, as unidades contam com efetivos integrados da Polícia Militar do Amazonas, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Departamento de Polícia Técnico-Científica. Além disso, a base fluvial Arpão 2 conta com o apoio das forças policiais de Roraima. Abre aspas, a base vai dar mais segurança para a cidade de Manaus e vai ser colaborativo, uma vez que a polícia de Roraima também vai embarcar, já que parte das drogas também ia para Boa Vista, fecha aspas, avaliou o secretário da SSP Amazonas, Coronel Vinícius Almeida. Com informações do G1 Amazonas, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, 90 dias já se passaram do pico da estiagem e mesmo com a subida dos rios, municípios do estado continuam em situação de emergência. Segundo o boletim da Defesa Civil, famílias ainda sentem os efeitos da estiagem. A reportagem é de Orestes Litaife.
A enchente dos rios já é uma realidade no Amazonas. As águas têm subido cerca de 57 centímetros por dia. O Rio Negro saiu da cota de emergência e segue o caminho rápido para a cota de inundação, que é de 29 metros. O volume grande de água se deve à quantidade de chuvas que tem atingido a região nos últimos dias. As precipitações de chuvas na região são grandes, sobretudo nas cabeceiras dos rios da Bacia Amazônica, que têm influência direta no movimento de subida das águas, como explica a pesquisadora Jussara Cury, que trabalha no Serviço Geológico do Brasil.
Para os próximos dias, o prognóstico climático indica ainda precipitações concentradas nas regiões de cabeceira e chuvas distribuídas na bacia abaixo da média.
No entanto, os municípios do Amazonas continuam em situação de emergência por conta da estiagem. Segundo o boletim da Defesa Civil, cerca de 150 mil famílias continuam sendo castigadas pelos efeitos negativos da estiagem. Segundo o coronel Francisco Máximos, coordenador da Defesa Civil Estadual, a orientação é para que os municípios fiquem vigilantes enquanto o decreto de emergência estiver ativo.
Primeiro, a gente trabalha com a difusão dessas informações, a capacitação das defesas civis municipais. A gente orienta para que eles possam, dentro desse fluxo, avisar, informar a população, eles começarem a colocar os seus planos de contingência em prática no sentido de garantir os serviços essenciais.
Os dados da Defesa Civil apontam que a calha do rio Juruá é a que mais sofre com o volume baixo de água. O rio Juruá tem subido de maneira lenta, cerca de 11 centímetros por dia, o que ainda dificulta a navegação e causa transtornos à população. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaife para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Careiro intensifica ações de combate à dengue.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
E o que podemos fazer para combater a pobreza menstrual? A primeira iniciativa é falar sobre o problema nos espaços públicos. Menstruar é um processo natural do nosso corpo. Informação é uma forma de ajudar.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia.
Alerta laranja de chuvas intensas é emitido para Rondônia. O alerta também foi emitido para outros 11 estados do Brasil. Leas de Costa traz as informações.
Um alerta laranja de chuvas intensas foi emitido para o estado de Rondônia. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, o alerta se estendeu até amanhã desta quinta-feira. O alerta laranja indica um grau de perigo para chuvas intensas. É previsto um volume de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou entre 50 milímetros por dia. Os ventos podem chegar a 100 km por hora com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O IMET recomenda que as pessoas não se abriguem embaixo de árvores em caso de rajadas de vento, devido ao risco de descargas elétricas, e que não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Em caso de descargas elétricas, também é recomendado desligar equipamentos elétricos e o quadro de energia. O alerta laranja se estende pelos estados de Rondônia, Pará, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Piauí e Maranhão. Com informações do G1 Rondônia, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Gerência de Controle e Combate à Dengue reforça ações para eliminação do mosquito no Careiro. As orientações são feitas para os profissionais e moradores. Confira Wanderleia Oliveira.
Visando a manutenção dos baixos índices de infestação e as notificações de casos de dengue, a Gerência de Controle e Combate à Doença já iniciou as orientações, tanto para os profissionais quanto para os moradores, para que se mantenham vigilantes e atuem na eliminação dos criadouros. Esta é a principal ação para reduzir a proliferação do Aedes aegypti e para que o município continue sem notificações. A coordenadora das ações no Careiro, Adrônima Souza, ressalta que o processo de educação e saúde é contínuo e isso reflete nos resultados.
Então, a gente sempre tem que estar enfatizando, né, com o morador, nivelando também com os agentes da educação e saúde para que eles apliquem na rotina do morador, para que eles eliminem todos os possíveis criadouros, né, para combater a doença. No município, foi constatado apenas 5 notificações, mas nenhuma do município. Apenas o morador que contraiu a doença, né, notificou em outro lugar e deu o local de residência do município, sendo que a pessoa não mora aqui.
Os agentes se preparam para retomar os trabalhos e a coordenadora reforça o apelo para que a população possa recebê-los.
A gente pede que os moradores aqui do município recebam os agentes, né? Muitas vezes eles acham chata a visita, mas é muito importante porque é cuidando da saúde dos nossos munícipes, né? Tanto que desde 2011 diminuiu gradativamente, né, o número de dengue aqui no município.
Vistoriar semanalmente os quintais e eliminar objetos que possam servir como criadouros é uma prática eficaz que pode ser realizada pelo morador em sua residência. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Universidade Federal do Oeste do Pará lança editais dos processos seletivos especiais para indígenas e quilombolas. As inscrições iniciam no dia 10 e seguem até 24 de janeiro pela internet. Acompanhe com Daniela Pantoja.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, lançou nesta quarta-feira os editais dos processos seletivos especiais para candidatos indígenas e quilombolas. As inscrições gratuitas acontecem no período de 10 a 24 de janeiro de 2024, exclusivamente pela internet. O candidato deverá preencher o formulário eletrônico de solicitação de inscrição, seguindo as instruções. O processo seletivo especial 2024 ofertará 97 vagas para indígenas e 97 vagas para quilombolas. As vagas são para os cursos de licenciaturas e bacharelados interdisciplinares e profissionais ofertados em Santarém e nos campos regionais de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná. A seleção acontece no dia 25 de fevereiro, como pontua Aldenise Xavier, reitora da UFOPA.
Serão ofertadas 97 vagas para o processo seletivo especial indígena e 97 vagas para o processo seletivo especial quilombola. A seleção ocorrerá de maneira presencial no dia 25 de fevereiro, tanto em Santarém, nos demais campi, onde nós temos polo, e também no município de Jacareacanga, onde será realizado o processo seletivo especial indígena.
A Aldenise ressalta ainda que o edital para o processo seletivo regular será lançado no final deste mês e reforça o site para que os interessados façam as inscrições.
O edital para o processo seletivo regular será lançado no final do mês de janeiro e essa seleção ocorrerá pelas notas do Enem. Acesse o nosso site www.ufopa.edu.br, acesse as informações dos editais e venha fazer parte da Universidade Federal do Oeste do Pará.
Destinados à seleção diferenciada de candidatos indígenas e quilombolas, os processos seletivos especiais são realizados pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, em colaboração com a Comissão Permanente de Processos Seletivos e a Comissão de Avaliação dos Processos Seletivos Especiais Indígenas e Quilombolas. De Santarém do Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia. RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Programação da campanha Janeiro Branco é divulgada em Santarém. A iniciativa que visa sensibilizar a população sobre a saúde mental inicia no próximo dia 12. Saiba mais com Liege Costa.
A Secretaria Municipal de Saúde, a Censa de Santarém, divulgou a programação da campanha Janeiro Branco, que tem como objetivo sensibilizar a população sobre a importância da saúde mental. As atividades devem ter início no dia 12 deste mês com o dia D e com a palestra A Importância da Saúde Mental no Trabalho, que deve ser realizada no auditório de uma faculdade particular lá no município. Letícia Gato, coordenadora do Programa de Saúde Mental da Censa, explica que durante este mês devem ser realizadas ações educativas e preventivas em unidades básicas de saúde e nos centros especializados de atenção psicossocial, destacando que o objetivo é promover atividades e discussões para combater o estigma em torno de questões psicológicas e promover o bem-estar emocional.
Então, a Secretaria Municipal de Saúde, nesse mês, ela irá promover inúmeras ações que intensificarão esse cuidado que já vem sendo realizado no cotidiano dos nossos serviços, seja no serviço de atenção básica e no serviço também de média e alta complexidade. Então terão ações voltadas também para os trabalhadores da saúde, com foco em promover a saúde mental de quem cuida, né? E que consequentemente refletirá no cuidado dos usuários. Também terão ações nos centros de referência psicossocial, as unidades básicas de saúde voltadas à nossa população em geral. Então, portanto, vamos procurar nossos serviços disponíveis, cuidar da nossa saúde, procurar ajuda, sem estigmas e tabus, pois a nossa saúde é prioridade.
Samela Alves, psicóloga, reforça a importância da campanha de abordar a temática da saúde mental não somente neste mês, mas como ao decorrer do ano, e de procurar por ajuda de um profissional.
Falar de saúde mental, na verdade, deveríamos falar o ano inteiro de saúde mental, porque quando nós nos preocupamos com o nosso coração, nós vamos no cardiologista. Quando nós temos algum problema no estômago, vamos no gastro. Então, por que não cuidar da nossa saúde mental? Por que não procurar profissionais qualificados? Porque na nossa cabeça é que a gente consegue organizar todo o resto, né? Funcionamento do nosso corpo. Então é importante que nós, todas as pessoas, busquem ajuda, né, profissional, que a gente fale mais sobre a saúde mental, porque ela existe. Então o psicólogo, o psiquiatra, não é somente, né, vou usar um termo bem popular, para doido, ou que a gente tem algum problema.
A campanha Janeiro Branco foi idealizada para o início do ano e é realizada em todo o país desde 2014. E seu principal propósito é promover a discussão sobre a importância da saúde mental e o cuidado com as emoções, além de quebrar tabus e preconceitos relacionados às questões psicológicas. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Arquidiocese de Belém promove formação para a campanha da Fraternidade 2024. As informações com Emília Jacó.
No próximo dia 20 de janeiro, a Arquidiocese de Belém promove um encontro de formação com os animadores da campanha da Fraternidade 2024. Com o tema Amizade e Fraternidade, a campanha deste ano reflete a fraternidade como contraponto ao mundo marcado por guerras e conflitos. De acordo com o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Paulo Andreoli, o objetivo de formação é preparar a igreja para a vivência da campanha com a comunidade.
Este encontro é para criar multiplicadores. Cada paróquia pode escolher 5 pessoas para enviar e participar desta formação. Eles, voltando nas paróquias, deverão animar as demais pastorais, todo o povo de Deus, e assim fazer com que a sensibilidade da campanha da fraternidade, este processo de conversão, possa alcançar todos na nossa arquidiocese. Portanto, este encontro é fundamental, é um começo de um processo para que alcance o objetivo a todos os fiéis da nossa arquidiocese.
Os interessados em participar da formação devem procurar a secretaria de sua paróquia. Serão destinadas 5 vagas para cada paróquia. Na Arquidiocese de Belém, a abertura da campanha da Fraternidade Oficial será nos dias 17 e 18 de fevereiro, com missa nas 8 regiões episcopais da Arquidiocese de Belém. Da Rádio Nazaré FM de Belém do Pará, Emília Jacó, com produção de Igor Pereira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial. Os desafios para 2024. O ano de 2024, para os povos da floresta e das águas, possui os mesmos desafios que foram enfrentados no ano passado. Os indígenas ainda serão assombrados pela infausta tese do marco temporal. Os quilombolas enfrentam um INCRA sucateado e sem condições de promover as situações de suas terras na velocidade que deveria acontecer. Os ribeirinhos, as ribeirinhas, os pescadores e pescadoras artesanais ainda lutam para que as reservas extrativistas reivindicadas se tornem realidade na Amazônia. Porém, há um ingrediente novo que deve ser usado por esses povos e populações tradicionais e que se tornou indiscutível em 2023. A conta das mudanças climáticas já chegou ao Brasil. Mesmo os patriotas mais céticos deram-se conta de que mais eventos climáticos extremos serão sentidos na pele, literalmente, quer através de ondas de calor ou de chuvas torrenciais, por exemplo. É aí que entram as reivindicações dos povos da floresta e das águas. Explico. São incontestáveis os estudos que indicam que, para salvarmos dos efeitos das mudanças climáticas, precisamos fazer com que a temperatura da Terra não ultrapasse 1,5 grau. Para que isso aconteça, precisamos salvar nossas florestas e rios e recuperar o que estão degradados. Os territórios onde habitam os povos da floresta e das águas amazônicas, quando não invadidos, são os que possuem melhor saúde ambiental no Brasil, melhor até mesmo que as unidades de conservação administradas pelo ICMBio. Portanto, a conclusão é lógica. Quanto mais territórios nas mãos dos povos da floresta e das águas, mais proteção da biodiversidade e, consequentemente, mais sequestro de gás carbônico. Se os opositores dos povos da floresta e das águas, como os arautos do agronegócio, quiserem fazer um debate claro e responsável, devem prestar atenção para as reivindicações desses povos e comunidades tradicionais. Nosso grande desafio é fazer com que entendam o que os cientistas do IPCC e nossos povos e comunidades reportam há décadas. Oxalá sejam sensibilizados neste ano de 2024, quando ainda enfrentaremos eventos extremos como nunca sentimos antes ou na proporção do que sentimos no ano passado. Que o ano de 2024 seja o divisor de águas na relação da sociedade hegemônica com os povos e comunidades tradicionais da Amazônia. Feliz Ano Novo!
Encerra aqui a edição de número 3.876 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Orestes Litaif, Anderlei Oliveira, Felipe Gustavo, Liege Costa, Daniela Pantoja e Emília Jacó. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite. We'll